Entre o final da década de 1980 e início dos anos 90, o Reino Unido novamente vivia um de seus períodos criativos mais férteis. Impulsionada pelo consumo excessivo de drogas, o número crescente de casas noturnas, a ausência de perspectiva dos jovens e uma relação híbrida entre o rock e a música eletrônica, a cena de Manchester ou Madchester despejava nomes icônicos como The Stone Roses, Happy Mondays, The Charlatans e 808 State. Era o ápice da hacienda, o princípio da acid house e todo o universo de grandes transformações culturais que mais uma vez atraíram os olhos e ouvidos para a terra da rainha. Inspirado por esse universo de pequenos excessos, além do som ruidoso que despontava dos primeiros realizadores daquilo que seria conhecido como shoegaze, nascia em Londres no ano de 1988 o Blur. Grupo que parecia um amálgama de tudo o que vinha rolando na cena inglesa, mas que encontraria no afastamento dessa proposta inicial o estímulo para uma das grandes obras da música pop do último século. Estamos falando de Park Life, disco que completa 30 anos de lançamento e um importante ponto de virada comercial, sonoro e estético na carreira do grupo formado por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree. Isadora Almeida, minha amiga, eu sei que você adora Oasis, Arctic Monkeys, Amy Winehouse e todo esse universo British, mas eu quero saber da sua relação com o Blur e principalmente se o seu primeiro contato foi na MTV assistindo o clássico clipe do Leitinho.
Meu amigo, vamos lá. Pensando aqui, eu acho que eu fui mais impactada com o Song 2. Eu acho que é ali que é o começo de Blur na minha vida. E aí, assim, isso moleca, né, garotinha. E daí não
moleca
comprei
sapeca.
Álbum, nada. Moleca sapeca no interior. Mas daí eu não comprei nenhum álbum, nada. Segui só vendo ali os clipes. E sempre clipes muito lindos, assim. Tipo, The Sim. Universal é um dos meus clipes favoritos da vida. Tipo, enfim. Isso dá, né… Outra pauta, falar dos clipes do Blur. Mas eu acho que eu, bateu mesmo, assim, quando eu tinha uns 17… Eu acho que eu tinha 17 anos. Que a minha cunhada, Larissa, ela trabalhava na Sony. E aí, ganhava aqueles CDs de, né, sample, assim, sabe? Tipo, de gravadores.
Chama Amostra. Aqui é Amostra Grátis.
Amostra Grátis. Das bandas, né? E aí, nesse bolo que ela tinha de um monte de álbum, tinha um Best Of, que foi lançado
é aquele
em 2000.
Da capa desenhadinha?
Isso!
Eu amo. Isso. Pra mim, é um dos melhores Best Ofs de todos os tempos,
exato,
assim.
Exato. Esse do The Cure, tipo assim…
Perfeito.
Puta que pariu.
Uhum.
E aí, esse, tipo, eu peguei com ela, eu acho que eu tinha uns 17 anos. E aí, tipo assim, putz, daí você também pega as melhores músicas de uma banda bem absurda, assim. E aí, foi ali que eu fiquei vidrada. E confesso que o Park Life, que é o álbum que a gente vai falar aqui hoje, é o meu álbum favorito, porque eu não sou muito fã dos álbuns do Blur.
Sim.
Eu gosto muito das músicas, mas como álbuns, eles têm uma maluquice estranha que às vezes não bate muito comigo.
Total,
olha que interessante.
Total, concordo muito. Eu também fui num caminho muito parecido, mas eu lembro, olha eu de novo aqui citando coisas velhas, o que me atraiu no Blur foi uma comunidade do Orkut, que era a capa do Best Of, que era essa capa ilustrada com os quatro, com cada uma corzinha ali. Eu falei, que banda interessante, vou ouvir. Daí tinha uma discografia pronta pra baixar ali no Rapid Share. E aí, o primeiro que me atraiu a atenção foi justamente Park Life, que eu adorei a capa dos dois cachorros correndo ali. Eu falei, que legal, vou ouvir. Eu nunca me conectei com Oasis, e aí eu lembro que tinha essa rivalidade toda deles, assim. E eu falei, putz, mais uma banda britânica pra eu ouvir aqui. E eu apertei o play e eu adorei, assim, nessa época eu já tinha ouvido Beatles e eu achei que tinha, lembrava uma versão atualizada dos Beatles, sem necessariamente repetir Beatles, que era uma coisa que o Oasis meio que fazia, tipo, mudando os arranjos ali. E eu concordo muito com você, o Park Life é o meu disco favorito do Blur. Eu gosto dos posteriores, principalmente o 13. Eu acho que o 13 tão bom quanto o Park Life,
é
assim.
Sim.
Eu nunca fui no do clipe do Leitinho, porque eu lembro que ele passava muito pouco na MTV. Eu acho que o Song 2 passava muito mais na nossa época, ali nos anos 2000.
Era hit, né?
Era
hitaço
total. Mas o Park Life foi um que me encantou de cara. Eu achei muito bom, porque ele tem essa coisa que é, às vezes, meio clássico. E aí, às vezes, é meio moderno. E ele tem um ar mais pop, mais despojado. Eu sinto que é um disco de uma banda que não se leva muito a sério. E eu adorei isso, assim. Eu senti que eles fazem umas estruturas de canções que são mais leves. Se você pega toda essa coisa meio Brit dos anos 90 ali, parecia que era uma resposta muito séria ao grunge, à cena norte-americana. O Oasis era uma guitarra mais psicodélica, as canções mais dramáticas, mais carregadas. O Blur não, eles estão cantando sobre, sei lá, o cara bêbado que eles estão vendo andando na esquina da rua de Londres, assim, entendeu?
Exato.
Então foi uma coisa que me fascinou total, né, na banda.
É, esse lado crônica, assim,
isso,
né? Tipo, e mais sarcástico, eu acho muito interessante do Blur. E nesse álbum tá, tipo, gritante, assim.
É, eu tenho um fascínio muito grande por esse olhar pra cidade. Eu gosto muito, por exemplo, do Vampire Weekend, no Modern Vampires of the City, que eles vão focar em coisas, em enquadramentos muito específicos dentro da cidade de Nova York.
Sim.
Aqui, quando a gente vai pro rap no Brasil, eu gosto muito do Oji, porque ele faz esses enquadramentos muito específicos em um personagem do centro de São Paulo. Rodrigo Sim. Campos faz a mesma coisa aqui. E o Blur faz isso, só que dentro dessa cena inglesa. E eles têm, eu acho, que uma habilidade que não é necessariamente de fazer uma piada em cima disso, mas trazer um tom cômico, assim. Então eles olham para essas figuras que são muito singulares passando pelas ruas de Londres, e eles falam, cara, isso aqui dá uma canção. Essa cena, Exato. Esse enquadramento dá uma canção. Então eu acho muito fascinante tudo isso.
É ácido, né? E tem até a faixa London Loves, que é basicamente isso, assim, que a gente tá falando. Enfim.
Total. Bom, hoje a gente vai conversar aqui sobre o Park Life, que é o terceiro álbum de estúdio do Blur. Mas antes de chegar até ele, é muito importante a gente fazer um pouco desse retrospecto, desse contexto histórico sobre a banda. O grupo foi formado em dezembro de 1988, e o Blur teve sua origem quando o baixista Alex James uniu-se à banda do Damon Albarn, chamada Circles, e optaram por se chamar Seymour, em homenagem ao livro Seymour, do J.D. Salinger, que é o mesmo autor do Apanhador no Campo de Centeio. O baterista Dave Rountree juntou-se em sequência, enquanto o Graham Coxon, que era amigo de infância do Albarn, estudava com eles no Goldsmiths College de Londres. Então, assim, era uma galera que não era baixa renda, assim como a galera de Manchester que a gente comentou, que era uma galera vinda de filhos de pai de chão de fábrica mesmo, assim, é uma galera não necessariamente elite, mas gente do povo, gente muito comum, gente da cena, pessoas comuns que você encontraria andando por Londres. A primeira apresentação ao vivo ocorreu no verão de 1989, no galpão do East Anglian, em Howe Museum, no Chapel and Wakes Colne. Em março de 1990, a Food Records assinou com a banda, renomeando-os como Blur, após resolverem a única preocupação do Andy Ross, que era o responsável ali pelo selo, que era justamente o nome da banda que ele não gostava, então ele achou que Blur combinava mais com esse quarteto. Vale um contexto, nessa época era o princípio dessa movimentação toda da cena inglesa, então as gravadoras, a Creation Records, que é um exemplo muito claro dessa época, assinava com um monte de artistas menores ali, botava assim um número X de grana para fazer um single ou dois, e as que vingavam eles continuavam investindo posteriormente, e o Blur não foi diferente, né? De março a julho de 1990, o Blur realizou uma turnê pela Grã-Bretanha, abrindo pro The Cramps e testando novas músicas. Após a turnê em outubro de 1990, lançaram o single She's So High, que eu acho excelente, ótima composição, que alcançou a 48ª posição no UK Singles. Eu acho que ali tem um pouco dessa coisa meio do Stone Roses, dessa psicodelia do final dos anos 80, né? É bem nessa pegada, né?
Super. Eu gosto, e eu acho ela mais, como eu posso dizer, ela é mais precisa. Ela Sim. é uma música que ela não é tão tosqueira, viajada. Ela é bem no ponto, assim, sabe? E eu tava pensando também que o Blur é interessante a gente falar, pontuar, que eles são de Londres. Tipo, Sim. o Oasis tem essa parada de ser de Manchester. Eles estavam muito ligados a tudo que tava acontecendo ali, né? Dessa senda da Hacienda que a gente tá falando. E o interessante é que, na minha visão, as músicas do Blur soam ácidas e mais cool e mais tosqueirinha, assim, porque eles são garotos da cidade grande. O Oasis tem uma coisa dessa cafonice, entre aspas, e coisas mais dramáticas, porque eles são de uma cidade do interior, não tão pequena, mas, tipo, acho legal colocar aqui...
É a volta redonda Inglaterra, cidade de minério.
colocar em perspectiva aqui, só pra gente entender um pouco, quem não tá muito ligado, assim, geograficamente, pra entender isso.
E eu acho que o Oasis era ácido musicalmente, porque as canções são totalmente psicodélicas, enquanto o Blur era ácido na língua, na provocação, na poética ali.
Exato.
E após dificuldades na criação do próximo single, a entrada do produtor Stephen Street, que já havia colaborado com os Smiths, foi crucial para esse desenvolvimento da banda. O resultado, There's No Other Way, que também é outra ótima canção, que tornou-se um sucesso, alcançou o 8º lugar nas paradas inglesas. Com isso, o Blur ascendeu como uma estrela pop, sendo reconhecido no clube Syndrome em Londres, apelidado de The Scene That Celebrates Itself, ou seja, a cena que celebra a si mesmo. A NME, em 1991, descreveu o Blur como, abre aspas, o rosto bonito, aceitável, de todo um grupo de bandas que surgiram desde que a cena de Manchester começou a perder forças. E eu acho que aqui é a principal característica do Blur. É bizarro, porque a gente tá falando de 1990, a gente tá falando do boom das boy bands. A gente vai ter Backstreet Boys, NSYNC, Hansons e todos esses artistas. E o Blur chamava muita atenção na época por serem caras, os quatro, muito bonitos ali.
Não,
todos eles com seus cabelinhos lisinhos, com seus rostinhos. O Damon Albarn, gatíssimo.
Não.
E o que mais vendia nessa época não eram as revistas de música, mas eram as revistas tipo de fã-clube, as revistas de escala que vinham com pôster da banda.
Sim,
os quatro
a toda a team da banda ali.
As capricho ali, era o escolhido capricho da cena inglesa ali.
Além de inteligente, um rostinho bonito.
Rostinhos bonitaços ali. Depois disso, o terceiro single, Bang, teve um desempenho decepcionante, atingido apenas a 24ª posição. E convencidos pelo Andy Ross e o David Belf do Food Records, o Blur deveria manter uma influência do gênero Manchester, e a banda tentou expandir seu som, mas as gravações do álbum de estreia Leisure foi prejudicada, como o álbum teve que comprar as letras em estúdio. Então aí, de novo, eles estavam muito recebendo essa pressão de selo, tentando se encontrar musicalmente. A banda ainda estava meio que perdida. E apesar de ter atingido a 7ª posição no UK Album Charts, o álbum recebeu críticas mistas, sendo descrito pelo jornalista John Harris como incapaz de se livrar do odor do anticlímax. E aí aqui, amiga, eu acho que era o tipo caso de uma banda que podia dar tudo pra dar errado, desaparecer. Me lembrou muito primeiro o disco do Radiohead, no sentido de eles já vinham tocando um hit clássico, algumas canções clássicas há bastante tempo, a gravadora pressionando, o público querendo mais, eles tentando se encontrar, podia ter sumido ali, né?
Podia, sabe o que eu fiquei? Eu fiquei pensando que talvez... Porque assim, minha humilde opinião, eu não acho o Leisure um álbum muito bom, assim.
Eu não gosto, eu acho bem fraco.
Tem quatro músicas
boas.
Tem quatro músicas muito, muito boas. Mas eu é o que eu falei, eu não sou o grande fã dos álbuns.
Posso falar o que me lembra?
Vai.
Los Hermanos. Tem quatro, cinco músicas muito boas no primeiro disco.
Ah, do primeiro álbum. Mas
o
resto eu aprendi a gostar do álbum do Los Hermanos, mas eu entendo que...
Mas eu acho que aí, se você for ver, o resto é meio que um repeteco, assim. Tipo assim, olha, essa aqui funcionou.
É porque é fã, né?
Vamos refazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui.
Mas eu acho que é muito também de gravadora que queria fazer aquela banda dar certo.
Sim.
Sabe assim, teve um investimento e teve tipo assim, não vamos largar a mão desses rostinhos bonitos aqui, os meninos têm potencial. Mas se fosse hoje em dia, talvez... caísse meio que no esquecimento, se eles não tivessem grana investida.
Eu acho que não funcionaria dentro desse meio de grande gravadora, assim. Eu acho que era meio que uma época...
Então, seria engolido, né? Hoje em dia.
Seria total engolido,
época...
ia passar despercebido, assim. E tanto que foi o que aconteceu, porque após o lançamento do disco, eles descobriram que eles tinham uma dívida de 60 mil libras com a gravadora. Lembrando que a gravadora fazia aqueles adiantamentos, mas eles tinham que meio que gravar no estúdio X, eles tinham tempo X de gravação. Passou disso, amigo? Aqui, ó, a dívida vai aumentando e vocês vão ter que gravar mais discos para pagar essa dívida. Então, eles decidiram viajar para os Estados Unidos em 1992 e tentar recuperar um pouco dessas dívidas que eles tinham acumulado ali. Durante essa época, eles lançaram um single Pop Scene, que era uma virada musical marcada por uma combinação de guitarras mais punk, refrão pop, com um climinha de anos 60 ali, arranjos de metais ingleses, esse humor pós-moderno. E após essa mudança, o single atingiu apenas a posição de número 32 nas paradas inglesas, deixando a banda mais uma vez desapontada. Isso levou ao cancelamento dos planos para o lançamento de Never Clever, que era um outro futuro single que eles iam lançar, e o adiantamento dos trabalhos do segundo disco do Blur. Durante a turnê americana, que durou 2 meses, então assim, é uma coisa meio histórica isso, tipo Sex Pistols, por exemplo, eles enfiam todo mundo no avião e aí faz meio que um roteiro de shows e deixa a banda se fudendo por conta lá nos Estados Unidos. Aconteceu mesmo com o Blur. Então, durante essa turnê americana de 2 meses, o descontentamento cresceu muito entre os membros da banda, que é uma característica que eles vão manter ao longo da vida ali, principalmente. Sim. O Damon Albarn e o Graham Coxon, eles vão ter problemas, uns atritos assim, cabulosíssimos no final da década de 1990. O que resultou ali em uma série de confrontos físicos entre eles. E aí, sentindo um pouco de saudade de casa, o Damon Albarn começa a escrever canções que evocam dessa atmosfera inglesa, né? E o retorno à Grã-Bretanha trouxe mais uma frustração pelo sucesso da banda rival, que era o Suede. As pessoas têm muito dessa recordação de Blur versus Oasis, mas o primeiro grande rival era o Suede, assim. O Blur ficava, cara, como que eles fazem sucesso? E a gente não.
Mano, é insano, porque o Suede é muito grande. Sim. No Reino Unido. Tipo assim, muito, muito. Não sei se as pessoas têm noção disso, mas é isso, assim.
Até
é bem
hoje,
chocante.
Eles lançam um disco que alcança, tipo, o topo das paradas de sucesso. Sim. Eles não têm rastro nenhum no resto do mundo, assim, por exemplo.
Sim.
E após esse desempenho desfavorável em 1992, o risco de dispensa pela Fuddy Records tornou-se real. O Blur, passando por mudanças ideológicas, buscou celebrar sua herança inglesa em oposição meio que a essa popularidade do grunge norte-americano e todas essas movimentações alavancadas pelo Nirvana. Sim. E pelo Pearl Jam. E apesar das sessões insatisfatórias com Andy Partridge, o encontro com o Stephen Street, que a gente comentou há pouco, trouxe o músico de volta a assumir a produção da banda. E com isso, em dezembro de 1992, o Blur concluiu seu segundo álbum, Modern Life is Rubbish, mas a Fuddy Records solicitou mais alguns singles de sucesso, levando uma segunda ida de estúdio da banda. Concordando, o álbum escreveu For Tomorrow, que é uma excelente
Absurda.
Música,
Absurda.
Que foi o primeiro single do álbum e que atingiu a posição número 28 nas paradas inglesas. O Modern Life is Rubbish alcançou a posição de número 15 no Reino Unido, mas não conseguiu entrar na Billboard 200 dos Estados Unidos, vendendo apenas 19 mil cópias por lá, o que é muito, muito baixo. A gente tá falando de uma época de vendagens de disco absurdas, assim. Lembrando que é o começo do CD ali, da popularização. Sim. Um CD, então é um número realmente muito baixo. Minha amiga Isadora, você quer explicar por que as paradas são tão importantes para essas bandas inglesas e essa dificuldade de penetração na cena norte-americana?
Ah, amigo, assim, eu acho que é muito legal quem tiver a oportunidade de ver o documentário do Oasis, fica bem claro ali, porque mostra muito dessa época que o Oasis era gigantesco no Reino Unido, até no Japão, mas desconhecido nos Estados Unidos. Então, tipo assim, o mercado norte-americano sempre foi a menina dos olhos, né, desse mercado, principalmente do Reino Unido, de bandas de rock que queriam quebrar, né, tipo assim, eles queriam entrar no mercado norte-americano, principalmente porque daí elas conseguem fazer turnês longas, né.
Sim.
Estados Unidos é muito grande.
Muito grande.
Então eles conseguem fazer muitos shows e quem consegue dar certo lá, tá feito.
Dá certo
simplesmente
no resto do mundo.
Exato, e muito pela geografia mesmo. Sim. Do país. É possível você traçar, tipo, de leste a oeste, de carro, e você conseguir fazer muito show nas cidades.
Sim.
Porque tem esse
mercado. Com baixo custo de circulação, tecnicamente.
Exatamente, exatamente.
Lembrando que a Beatlemania foi a Beatlemania porque ela justamente conseguiu penetrar nesse mercado.
Exato.
Norte-americano. Ainda que os Beatles não tenham feito uma turnê pelos Estados Unidos, o fato de atingir o mercado estadunidense foi uma coisa que enriqueceu muito eles e as gravadoras inglesas por consequência, né?
Total. E, enfim, e por isso que o Charts, né? Tipo, entrar num Charts era o lugar que as pessoas iam olhar. Era realmente assim, ah, o que que tá rolando aqui?
Quero conhecer
era
essa nossa... música que tá aqui no
Exato,
Top 50.
Exato, era a nossa playlist aqui do Top 50 dos streamings de hoje em dia. Então, Sim. Assim... Muito, muito importante, principalmente essas bandas roqueiras que estavam, de certa maneira, duelando, né, com o grunge, elas aparecerem.
Total.
E o Blur não é
tava
diferente
tentando,
do Oasis.
Mas não tava conseguindo.
Tentando. Exato.
Emocionalmente esgotados e com toda essa pressão da gravadora, porém ainda muito motivados e apaixonados pela cultura inglesa, efeito direto da série de apresentações ao vivo ao longe de casa, o grupo decide transportar para dentro de estúdio essa atmosfera local, buscando inspiração em histórias e personagens reais e principalmente nesse modo de vida tão caricato que é o modo de vida britânico. O resultado desse processo está na entrega de Park Life, disco que foi produzido entre agosto de 1993 e fevereiro de 1994, mas que mostra a banda finalmente se entendendo criativamente dentro de estúdio. Após a conclusão das sessões de gravação do álbum anterior, do Blur, o Modern Life Rubbish, o Albert começou a escrever assim, prolificamente, ele escrevia quase todos os dias. O Blur fez uma demonstração das novas músicas do Albert em grupos de 2 e 3, assim, eles levavam 3, 4 músicas ao vivo assim, para ver a reação do público, e devido à situação financeira precária na época, o Blur rapidamente voltou aos estúdios com o produtor Stephen Street para gravar seu terceiro álbum de estúdio. Então eles precisavam recuperar logo o dinheiro, soltar um disco novo, Sim. Fazer esse disco circular, fazer mais shows. E o Blur se reuniu em estúdio de gravação no Mason Rush em agosto de 1993 para gravar seu próximo álbum. O Damon Albarn disse a NME em 1994 o seguinte, abre aspas, para mim, Park Life é como um álbum conceitual vagamente interligado, envolvendo todas essas histórias diferentes. São as viagens do místico bebedor de cervejas, vendo o que está acontecendo no mundo e comentando sobre isso. O Albarn ainda citou o romance London Fields, do Martin Amis, como uma grande influência do álbum, e o guitarrista do Oasis, o Noel Gallagher, foi citado certa vez dizendo que o Park Life era, abre aspas, como o sul da Inglaterra personificado. Então, esse conceito de dar vida aos personagens, à cidade, às pessoas, às situações, foi o que movimentou o Blur a entrar em estúdio para produzir esse disco. As músicas em si, elas abrangem muitos gêneros, como o single de sucesso influenciado pelo synth-pop, que é o Girls and Boys, o interlúdio de valsa instrumental, que é o Debt Collector, o Bank Holiday, que é influenciado pelo punk rock, e o som mais psicodélico, meio Syd Barrett, que é o Far Out. O jornalista John Harris comentou que, embora muitas das canções do álbum, abre aspas, refletissem as reivindicações de Albert de uma abordagem agridoce da coxa de retalhos humanas do Reino Unido, afirmou que várias canções, incluindo The End, que é uma participação com a maravilhosa Letícia Sadier, do Stereolab, e Bad Head, estavam em um espaço muito mais pessoal. O álbum originalmente se chamaria London, ou seja, ele grita Inglaterra, Londres o tempo inteiro aqui. E a foto de capa seria um carrinho de frutas e vegetais. Seria meio que um vendedor ali, vendendo as suas frutas ali no meio do centro de Londres. A capa final que foi aprovada refere-se a um passatempo muito caricato da cena inglesa, que são as corridas de cachorro, que existem inclusive até hoje. E a maioria das fotos do encarte do CD, mostra a banda no local dessas corridas, no Walthamstow Stadium. Embora a capa real não tenha sido fotografada lá, que são esses dois cachorros correndo, então o fotógrafo precisava de um ângulo diferente, eles fotografaram em outro lugar. Inclusive, a capa do álbum Park Life estava entre as 10 escolhidas pelo Royal Mail para um conjunto de selos postais chamado Classic Album Covers, que foi emitido em janeiro de 2010. Então, assim, é um disco que a gente tá falando. Eles saíram da Inglaterra pra tocar nos Estados Unidos, se frustraram, estavam devendo dinheiro, estavam com saudade de casa, estavam apaixonados por exaltar a Inglaterra, e veio esse disco que grita Londres, British, Inglaterra, inglesismos mil aqui.
E além disso, amigo, eu queria dar um contextinho aqui que eu tava pensando, que é muito interessante, porque eu acho esse álbum muito... inspirado. Uhum. Eu acho um álbum inspirado deles. E muitas referências, como você falou, muitas camadinhas, tem umas passagens ali, né? Umas músicas que são só instrumentais, que elas dão o tom ali, a amarração das músicas, mas ao mesmo tempo tem umas que não tem nada a ver com nada, elas só são realmente crônicas ali do dia a dia de Londres. Mas eu gosto muito de pensar que nessa época o Damon Albarn tava no ápice do relacionamento dele com a Justine Frischmann.
Olha, fofoquinhas, é o momento descendo, momento descendo aqui do podcast.
Exato, Daily Mirror. Ele namorava a Justine, que é a vocalista do Elástica, e nessa época…
Inclusive, ele produz o primeiro disco do Elástica.
Exato. E aí, nessa época, o Elástica tá soltando, tipo… Em 94, né? Tá soltando singles como Connection, que é, tipo assim… Eu acho a maior música do Elástica. E o Elástica vai lançar em 95 o álbum Elástica, o primeiro álbum deles. Então, assim, a cabeça dos dois…
O Elástica, pra quem não sabe, é equivalente ao Hole da Inglaterra, assim. É a banda das meninas.
Pode ser.
Enquanto a gente tinha o Nirvana e o Hole nos Estados Unidos, a gente tinha o Blur e o Elástica na Inglaterra.
Exato. E a Justine Frischmann, pra quem já ouviu o podcast aqui, sabe que eu sou muito fã dela. E ela ajudou a produzir o Arular, da MIA, que
tudo.
É o primeiro álbum da MIA. Enfim, a mulher é uma gênia. E ela foi um membro fundador do Suede. Então eu acho, sim, que o Damon Albarn também tinha raiva do Suede, porque a Justine era do Suede no começo, enfim, só dando…
Ela devia soltar de vez em quando, assim.
É,
porque quando eu tava
nossa,
no Suede…
Então, exatamente. Devia falar assim, ai, porque o Brett Anderson, ele é um babaca. Mas enfim, gente, só umas fofoquitas aqui.
Ele é um babaca, mas ele compõe bem, né, Damon? Né, Damon?
É um gato.
Ele tá ganhando dinheiro, Damon. Ele já comprou um apartamento, Damon. Ele já ele passou em concurso, Damon. E você, Damon?
Ai, meu Deus, mas bom, saindo da fofoca, vamos entrar nas faixas,
amiga. Vamos, amiga, porque é um disco muito diverso, tem várias propostas criativas muito diferentes. Eu quero saber quais são as suas canções favoritas desse disco, que é até bastante extenso, né?
Super. Ó, já adianto que as cinco primeiras faixas, na minha opinião, são as cinco melhores do álbum. Sim. E elas vêm logo em sequência.
É assim, ó, pá, 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 pá,
pá, pá, pá, pá, pá. E cada uma tem a sua energia Blur ali, tipo, elas são seminais de alguma maneira e iriam se refletir em próximos
Sabe
álbuns.
Sabe o que eu fico pensando? Na galera que ouvia esse disco em CD nas lojas de disco que botava pra
Nossa,
tocar.
Nossa, sim.
E aí fala assim, vou ouvir a primeira música. E aí tá, meu Deus,
não
que música boa.
Não tem nada a ver com a segunda.
Mas ainda assim, ele falava assim, cara, a segunda música não tem nada a ver com a primeira, mas ela é tão boa quanto.
Exato.
E aí ouça a terceira, e aí ouça a quarta, a quinta, ele fala, eu preciso comprar esse disco.
Sim, sim. Então, no meu caso, são as cinco primeiras músicas, né? Girls and Boys, Tracy Jackson, End of the Century, Park Life e Bank Holiday.
Perfeito.
Até vou deixar aqui, pra quem quiser ver, joga no YouTube. Blur Live at Glastonbury Festival 1994,
Nossa,
né?
Fudido.
É perfeita essa apresentação. É tipo assim, meia horinha, tá. Mas a minha música favorita, talvez, do Blur, da história do Blur, é Tracy Jackson, acredita?
Ah, eu amo, amiga.
Apaixonada por essa música. E você, amigo?
Cara, não tem como ser Girls and Boys. É uma canção que fala sobre bissexualidade. E aí, pensar que a gente tá falando sobre uma Inglaterra pós-rave. Na verdade, no meio das raves, né? A gente tem o pico ali no começo dos anos 90. Ela se segue até o final da década 90. E aí, é uma canção que fala sobre isso. De garotas que gostam de garotos, que gostam de garotos, que gostam de garotos, que beijam meninos, que beijam meninas. E eles cantam isso com uma naturalidade, sem debochar.
Sim.
É só um retrato.
Sim.
Ele fala assim, olha, isso aqui é o que tá acontecendo na Inglaterra. Terra hoje, sabe?
E ela é muito boa. O clipe é uma delícia também.
O clipe é bom. Melodicamente, ela é uma canção que evoca esse pop dos anos 60, de uma versão atualizada. Tem esse fundinho de música eletrônica. Na verdade, todas as canções… eu posso soltar essa música em qualquer pista.
Sempre. É a minha banger. É a minha banger.
Eu sempre levo assim.
Vamos salvar a pista.
Mas todas as músicas que têm esse contexto meio eletrônico, por exemplo, London Loves, pra mim ela é uma música, e aí vai uma coisa que eu acho muito característica desse disco, ele é um disco que grita Inglaterra, mas ele é um disco que grita musicalmente Estados Unidos. Então ele tem muitos, London Loves, por exemplo, a minha é Talking Heads, essa levada anos 80, linha de baixo, sintetizador, esse fundinho eletrônico ali.
Nunca tinha pensado nisso.
E aí eles vão pra umas coisas meio que absurdas, por exemplo, To The End, eu acho fantástico.
Nossa.
porque ela começa meio atmosférica, tem a voz de fundo da Letícia do Stereo Lab, e aí ela cresce de um jeito muito absurdo com a voz do Damon Albarn perfeita, assim, nesse disco. E aí eu acho que tem uma coisa que eu acho muito característica, que é da década de 1990, que é como entre a segunda metade dos anos 90 e final dos anos, começo dos anos 2000, existe um fenômeno que é o fim do gênero. A gente tem a cena norte-americana muito calcada no rock, e a cena inglesa fala, cara, não existe mais isso. A gente pode mesclar música eletrônica com pop, com não sei o quê, com jazz.
Sim.
Tanto que a gente vai ter Massive Attack, a gente vai ter Radiohead, a gente vai ter Air, a gente vai ter um monte de gente ali da cena europeia brincando com isso. E o Blur meio que antecipa um pouco disso dentro desse álbum, assim. Então tem várias canções que vão pra direções completamente malucas. Eu acho que uma das mais surreais aqui pra mim é a The Debt Collector, que é uma música instrumental, que é uma vinheta, uma coisa meio circense ali no meio, nada a ver, mas ouvindo o disco, parece que ela foi feita pra estar ali, cada canção parece que foi feita pra estar ali, sabe? Então eu não... eu fico muito fascinado com tudo que eles propõem. A faixa título pra mim é um espetáculo. Eu fui no show deles que teve no Planeta Terra.
Também fui.
E aí ao vivo, ela é uma coisa assim, surreal, porque é uma música declamada com a banda tocando guitarra. The people, Anna people. E essa coisa meio rap, quase, assim, sabe?
Sim, sim. Tem, no show mesmo, tem o malucão lá que canta a parte, que é a parte mais rap. Eu esqueci o nome dele, cara, que saco. Enfim, é tipo assim, é o ápice. Eu tava quase me jogando, assim, tipo, no show. É maravilhosa essa música, sério.
E aí tem Bank Holiday, que você falou que você gosta.
Amo,
ela é uma música totalmente punk. Quem canta no Park Life é o Phil Daniels, que é o cara que faz as vozes ali. Mas a gente tem coisas completamente distintas, vai pra umas direções muito malucas. Tipo, Magic America, sabe? Ela é música completamente americana, mas satirizando esse conceito americano. Sim. Ali também. E eu acho que o que é mais estranho é porque, ao mesmo tempo que ele é um disco muito diverso, eu sinto que ele talvez seja o disco mais homogêneo do Blur, assim. Parece que...
exato. Eu
funciona
também
de um jeito inexplicável, esse disco funciona, assim. Eu não consigo entender.
Sim. Sim, perfeito.
O Park Life, ele recebeu elogios críticos, sendo chamado pelo Johnny D da NME de um grande disco pop, e pelo Paul Evans da Rolling Stone como um dos melhores álbuns deste ano, destacando a habilidade da banda em reafirmar o estilo e inteligência que tornou o rock britânico tão notável. Já alguns outros críticos, como o Robert Christgau, que é bem contrário sempre a todos esses movimentos, do Village Voice, ele expressou opinião menos entusiasmada, elogiando apenas Girls and Boys. Considerado um dos álbuns mais aclamados dos anos 90, o Park Life recebeu uma revisão retrospectiva positiva do Stephen Thomas, do Allmusic, que descreveu como o disco que articulou os zeitgeist da época. E eu concordo, eu acho que ele é o disco que mais sintetiza. Ele e o Different Class, do Pulp, para mim são dois discos que representam muito a cena inglesa, assim, nessa diversidade de ideias, de estilos ali. Comercialmente falando, o Park Life estreou em primeiríssimo lugar no UK Album Charts e permaneceu, meus amigos, na parada por 90 semanas. E isso é uma coisa muito, muito, muito absurda. A gente tá falando de década de 1990, onde, sei lá, toda semana alguém disputava com um disco novo e entrava Mariah Carey, e entrava algum rapper foda, e entrava alguma banda grunge ali, e eles conseguiram se manter ali por 90 semanas. Ele alcançou o sexto lugar na Billboard Top Hit Seekers dos Estados Unidos, ou seja, um número bem expressivo para uma banda inglesa. Ele vendeu no Reino Unido apenas na primeira semana 27 mil cópias de álbum, com um ressurgimento nas vendas antes do Natal de 1994, totalizando pouco mais de 1 milhão de cópias vendidas, tornando-se o álbum de estúdio mais vendido do Blur no país até hoje. Então eles nunca conseguiram bater esses números. O álbum recebeu indicações ao Mercury Prize de 1994, que é um dos prêmios mais importantes da música inglesa ali, vencendo ainda 4 prêmios no Brit Awards, que é outro prêmio importante de 1995, incluindo Melhor Álbum Britânico. O Parklife ainda foi listado como um dos 1001 álbuns para você ouvir antes de morrer. Lembra aquele livro que
tudo
tinha em todas as livrarias
tem
dos anos
hoje.
2000? Também tem a minha primeira edição aqui do Brasil. E ele ainda foi parar na posição de número 54 na lista dos 100 melhores álbuns da década de 1990 pela Pitchfork em 2003. Em 2006, ele ficou na 34ª posição na lista dos 100 melhores álbuns de todos os tempos pela British High Singles and Albums e pela NME. E em 2017, a Pitchfork, que a gente acabou de comentar, listou como o segundo melhor álbum de Britpop de todos os tempos, numa lista de 50 álbuns. E em 2020, a Rolling Stone atualizou a lista dos 500 melhores discos de todos os tempos deles. E o Parklife apareceu na posição de número 438. Ou seja, é um disco que continuamente fica aparecendo em listas de melhores dos anos 90, melhores do Britpop, melhores discos de todos os tempos, então é um álbum que continua reverberando até hoje, assim. Eu acho que prova disso é só você pegar o repertório do Blur ao vivo, mesmo com novos discos gravados, boa parte do repertório de Parklife ainda é tocado ao vivo pela banda, mas eu quero entender, minha amiga Isadora Almeida, qual que é o impacto do Parklife hoje? Você acha que ele reverbera ainda nos trabalhos de outros artistas ingleses ou você acha que ainda não mais?
Amigo, isso eu acho difícil, assim, eu acho que talvez o Blur como um todo, mas se você parar pra pensar que o Parklife é dos nossos favoritos, talvez a molecada, principalmente britânica, tenha esse álbum como uma bíbliazinha, sabe?
Sim.
Ali, tipo, eles talvez estejam redescobrindo, não sei. Pra mim não é um álbum que eu volto sempre, assim, tipo, nossa... Mas os singles, tipo, e essas cinco primeiras músicas, tipo assim, eu acho completamente absurdas, estão sempre nas minhas playlists. E você?
Eu acho que ele teve um impacto maior ali no começo dos anos 2000, tipo umas bandas,
sim,
tipo Kaiser Chiefs, eu acho que copiava muito da estética, dessa pluralidade de estilos ali. Eu acho que o fato do Blur ter desaparecido durante um tempo também meio que cortou essas relações com o público. Eles voltam em 2009 ali com o documentário, com a série de shows na Inglaterra e depois trazem para o resto do mundo. Eles mesmos adotaram essas políticas de cada, sei lá, 8 em 8 anos a gente volta e grava um disco. Então o próprio Damon Albarn, eu acho que ele conseguiu conquistar uma parcela do público muito maior com o Gorillaz, que eu acho que hoje é muito maior do que o Blur em termos de conhecimento mundial e até porque continua lançando outras coisas. Mas falando pra mim, assim, é um disco que eu visito com uma certa frequência. Pra mim, o Parklife tem gosto de biscoito de polvilho e Coca-Cola. Ele me transporta muito pra essa internet discada dos anos 2000, de baixar no Rapture e de conversar com amigos no MSN ouvindo esse disco, assim, vez ou outra, algum clipe ou outro ali na TV. E eu acho que é um disco muito bom, um disco que vale ser revisitado. Eu acho que mesmo para quem não tem esse contato com o Blur, gente que conheceu depois o Albarn pelo Gorillaz, pelos trabalhos em carreira solo, pelas participações dele, eu acho que é um disco que vale a pena voltar e sentir esse gostinho de Inglaterra dos anos 90, sabe?
Sim, amigo, concordo super. É isso.
E aí eu quero perguntar uma última coisa, Isadora. Na batalha entre Blur e Oasis, quem vence?
Não. A gente deixa para um próximo episódio. Nunca vou ter a resposta.
A gente pode dividir. Você fica com o Oasis, porque eu sei que o Oasis mexe mais com você. E o Blur fica comigo.
Tá bom, fechado.
Mas no fim das contas, a gente dá as mãos juntas e fala que o Pulp foi a melhor banda dos anos 90. Meio que para apaziguar as relações aqui, então.
Fechado, amigo. É isso, então.
O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcastVFSM. A partir de R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @kleberfak no Twitter e no Instagram e você também acompanha meu trabalho no musicainstantanea.com.br. Inclusive lá tem resenhas dos últimos discos do Blur e eu acho que eu fiz há uns vários anos atrás, talvez 10 anos atrás, um cozinhando discografias, organizando toda a discografia da banda do pior para o melhor álbum. Mas eu não me atreveria a ler porque é um texto muito antigo.
Eu sou @almeidadora no Instagram, @almeidadora_ no Twitter, e é isso.
Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm, e até a próxima edição. Tchau, tchau!
Tchau!